E na nossa entrevista de hoje, convidamos a secretária municipal de educação de Caxias do Sul, a Sandra Negrini, porque um projeto de autoria do executivo que destina a verba para círculos de pais e mestres vai ser votado hoje pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E para entender melhor o impacto dessa verba para a manutenção das escolas, vamos falar a partir de agora com a secretária. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar de volta nessa rádio tão querida por todos os caxienses e por toda a região.
A gente que agradece, secretária Sandra. Qual é o valor que deve ser repassado se esse projeto for aprovado e quantas escolas deverão ser beneficiadas?
O montante desta quarta parcela extra é de R$1.400.000 e todas as 83 escolas são beneficiadas. É importante entender que esse projeto de lei, ele complementa uma legislação que já existe, que é o repasse que a gente faz a cada quadrimestre para os círculos de pais e mestres das escolas. Então, normalmente, eram três parcelas. O ano passado e esse ano, o executivo entende, em função toda da pandemia, por uma quarta parcela extra. Foi esse para complementar, né, com essa parcela extra. A gente precisa de autorização do legislativo, que foi o que o executivo então fez a partir da primeira parcela que a gente já repassou para as escolas.
Secretária Sandra, aqui é a Juliana, muito bom dia. Esse valor, se aprovado, secretária, ele tem um fim específico nas escolas ou vai atender as demandas que têm surgido e quais são essas demandas, as principais das escolas nesse período de pandemia?
É importante ressaltar que essa quarta parcela, ela foi pensada a partir de reuniões com as equipes diretivas que demonstraram que ainda tinham algumas necessidades tanto da ordem de infraestrutura como de manutenção, né, e os insumos de todo dia. Principalmente em função da pandemia, as questões de higienização das escolas, né, os produtos, né, aumentou o número de produtos, são outros produtos que são utilizados, inclusive, e a própria questão que iniciou o ano passado, né, a organização do ambiente escolar, para podermos implementar em todas as escolas a questão das aulas híbridas, né, síncronas, ainda tínhamos algumas escolas que ainda estavam com essa necessidade de comprar equipamentos, a parte do cabeamento. E tudo isso são produtos que aumentaram muito, né? Tiveram no mercado quase todos os produtos, na realidade, em função da pandemia, tiveram o seu custo muito elevado. Então, isso é exatamente para que cada escola customize a partir das suas necessidades. Claro que existe uma questão legal, né, dentre os parâmetros que se pode comprar, exatamente porque a gente segue a prestação de contas, a mesma lei que existe para o Poder Executivo. Então, elas têm um percentual específico para infraestrutura, um percentual específico para a implementação da proposta pedagógica da escola, que aí vai desde formação à compra de materiais. Então, a escola, a partir disso, considerando a proposta pedagógica e a necessidade da sua comunidade, ela é que organiza esse plano junto com o CPM e o Conselho Escolar de como vai otimizar essa verba que se recebe, né, como uma parcela extra nesse ano de 2021.
Secretária Sandra Negrini, até para estes levantamentos de necessidades que vocês recebem das escolas e esses aumentos em função da pandemia, tem aí uma média de quanto aumentaram os custos das escolas em função destes cuidados e também dos insumos mais caros, desde produtos de limpeza até mesmo essa questão, né, de instalação de redes necessárias para as aulas online?
Algumas questões, por exemplo, de cabeamento, nós já tivemos o relato de mais de 70% de aumento entre o que havia sido projetado antes, né, e agora. em função, claro, dos insumos todos, né? A matéria-prima é que ficou muito cara. Por exemplo, uma pequena reforma, se precisar, por exemplo, de ferro, o ferro aumentou mais de 80% no mercado. Então, a escola precisa, né, ter esse recurso à sua disposição, porque pequenas reformas também, a manutenção e pequenas reformas, a escola também pode fazer com esse recurso. Então, esse aumento, né, gerou essa necessidade. E aí, para facilitar, porque a princípio eles tinham até colocado para a secretaria mesmo fazer essas compras, só que a compra centralizada, ela aí vai depender de uma licitação muito grande, né? E isso tudo demora muito tempo para chegar na ponta. A gente sabe a morosidade, né, e a lei de licitações agora, que ela está tendo algumas modificações, mas ela é uma lei antiga. Então, isso causava e iria causar um problema, porque o que a escola estaria precisando no momento não ia chegar no tempo hábil. Então, a forma mais rápida e, além disso, mais justa, porque daí cada escola organiza, né, esse recurso e compra a partir das suas necessidades.
Secretária, aproveitando a sua participação aqui na Gaúcha Serra, como está a adaptação dos professores e dos alunos às aulas presenciais e também a frequência dos alunos? A maioria tem ido à escola ou ainda tem um grande número de alunos tendo aula de casa à distância?
Nós temos um número considerável ainda de estudantes que não vão para a escola, que optaram pela não presencialidade. Temos um número que vai todos os dias, mas agora com o inverno, isso infelizmente, por isso também a gente está fazendo a campanha do Agasalho Kids, em função, às vezes, de não ter o agasalho suficiente, as crianças também acabam não indo para a escola. Eu tenho visitado as escolas, né? Eu e a minha equipe temos ido para várias escolas, tenho conversado também com os estudantes que estão presentes, eles estão muito felizes por estarem de volta, os profissionais da educação também, né? Exatamente porque estavam necessitando desta interação para saber das reais necessidades dos estudantes, e mesmo para fazer o seu trabalho de forma ainda mais qualificada, né, pela presencialidade, trabalhando exatamente as necessidades de cada agrupamento. Mas nós ainda temos um número que optou pela não presencialidade, que dá em torno de, a gente está estimando, em torno de 20%.
E, secretária, da última vez que nós conversamos, nós falávamos dos surtos de Covid. Uhum. Nós tínhamos, inclusive, escolas com aulas suspensas. Como é que está a situação neste momento?
Neste momento, nós não temos nenhuma escola que, por questões sanitárias, precisaria encerrar suas atividades. Nós até fizemos um levantamento a semana passada do número entre estudantes, porque nós acompanhamos a mesma ficha que vai, que é preenchida para vigilância sanitária, em função de casos, né, suspeitos ou confirmados. Vem uma cópia para nós também, para a gente acompanhar em tempo real. Nós tínhamos, não chegava a 0,25% de número de casos entre todos, estudantes, professores, funcionários, né? Nós não tínhamos mais que 0,25. O que tem acontecido pontualmente? Às vezes, numa escola, tem mais de um professor ou que está com foi infectado, né, ou porque está com suspeita. E como a gente tem ainda muitos professores em teletrabalho, em função de que ainda é o grupo de risco e também as gestantes que estão em teletrabalho, muitas vezes a escola não tem a condição de substituir esses professores, se já tem alguma substituição a fazer. Aí essas turmas, temporariamente, elas têm aulas online até que se normalize essa situação.
Tá certo. Muito obrigada, secretária de Educação de Caxias do Sul, Sandra Negrini. Um bom dia e um bom trabalho para vocês.
Muito obrigada. Um bom dia a todos também. Obrigada pela oportunidade de esclarecer a comunidade.